Você está ouvindo Usina Literária.
E aí, atômicos e atômicas, estamos aqui com mais um Usina Literária, nosso quadro em parceria com o Grupo Companhia das Letras, e dessa vez é para falar sobre A Incendiária, da biblioteca de Stephen King, publicado pela Companhia das Letras, que nos enviou o livro. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui com o Vitor Zilli.
E aí?
Para falar um pouquinho sobre A Incendiária, claro, sempre sem spoilers, porque nós não somos sacanas de contar a história, né, Vitor?
É, eu perdi o fio da meada, eu ia falar um negócio.
Mas claro, sempre sem spoiler, porque a gente também não vai ser sacana de contar a história, né, Vitor?
Se bem que o livro tem 3 décadas.
É verdade, é verdade. Muito justo, um ótimo argumento. Mas já falando dessa aí do...
Mas eu acho que, isso aí só vale pra filme e essas coisas.
É,
acho,
eu também...
É porque as pessoas não lembram do livro, então falar que o livro tem 3 décadas não faz diferença.
Exatamente, a gente não... O maior argumento que a gente pode usar é igual o Martin Freeman que usou em O Hobbit, quando falou, o livro já tem tantos anos. Os britânicos leem mais que os brasileiros, então é um argumento muito válido. Mas é verdade, o livro já tem 3 décadas. A Incendiária foi publicado em 1980, logo depois de Carrie a Estranha, que é de 74, né?
76, se
eu
não me engano.
E logo depois veio It, a Coisa. Então ele tava naquele período do Stephen King, que ele detalhava pra cá. Ele ainda detalha.
Ele ainda detalha, só que menos. E existe um ponto bom na história, que ela é... o passo da história é relativamente rápido. As coisas vão mudando rapidão.
É notável essa evolução nos livros do Stephen King.
Uh-huh.
Né? O pessoal sempre comenta isso aí. Mas vamos fazer uma sinopse breve sobre A Incendiária, Vitor. Vamos dizer, o governo contratou um pessoal...
Sim, existe uma agência do governo, que é... Eu não sei se fica melhor eu dar o nome ou não, porque...
Pode não, esses detalhes pode dar o nome.
Não, sim, é porque o nome dela só vai aparecer mais pro meio da história, mas eu acho que não faz diferença, tá?
Não.
O nome dessa agência é Oficina, e alguns anos antes do início da história, ela faz um experimento com pessoas. As pessoas não sabem do experimento, elas acham que elas vão fazer um teste de droga aleatório por 200 conto. Então, porra... Fazer um testezinho.
A galera tá precisando.
Pro pessoal universitário precisa de dinheiro. E só que anos depois, eles descobrem que algumas pessoas desse experimento, eles receberam poderes. E alguns não. Só que conforme o governo vai tentar pegar essas pessoas e fazê-las desaparecer, porque é aquela época de Guerra Fria, esse crime de espionagem, abuso pelos governos,
sim, sim,
dos dois lados e tudo mais, sempre é mencionado muito essa desculpa de segurança nacional, esse tipo de coisa, pra justificar o que o governo faz. Apesar de não ser justificável no ponto de vista dos personagens.
Claro, claro.
E
um casal que teve... passou por esse experimento, ganhou poderes, tem uma filha, né?
Sim, o governo não pensou que eles iam se casar, eles casaram e acabaram tendo uma filha. Essa filha, a situação é que ela tem o poder, só que ela tem um monte de poder.
Ela tem muito poder, ela é muito poderosa.
E é mais forte que apareceu nos outros, né? E eles estão atrás dela. E a trama se desenrola com o governo caçando essa família pelos Estados Unidos e até um certo momento, não sei se é um spoiler eu falar ou não, que vai mais pro final, eles vão caçando essa família pelos Estados Unidos em busca... Ele lida bastante com o trauma psicológico da criança e dos pais dela, conforme eles têm que viver com essa situação, com os poderes que eles não sabem de onde veio, nem como controlar. Como eles veem como ser caçado afeta uma pessoa. A pessoa tem que lidar com tá fugindo de um lugar pro outro, não tem estabilidade. É um livro que é muito impactante pelo ponto de vista emocional.
É um ponto que a gente já liga pro nosso segundo tópico, que é sobre os personagens, que é muito interessante quando você faz uma obra mostrando poderes, entretanto não como uma história de super-herói que é sempre o lado positivo do poder. Ao contrário, tem o drama, principalmente quando você está sendo caçado por causa disso. Claro que tem histórias de super-heróis que mostram esse lado, entre outros, mas é interessante quando você faz um livro de ficção, horror, e traz essa perspectiva.
Porque, vamos ser sinceros, se algum de nós descobrir que a gente tem um super poder visível, como, sei lá, tacar raio da mão aqui, nenhum de nós vai sair usando esse poder.
Não, a gente vai ficar assustado. Por mais que eu vou
ficar assustado. Dois, eu não quero que as pessoas saibam que eu posso fazer isso. Eu não quero acabar num porão do governo ou alguma coisa assim.
E é o que vai acontecer. O pessoal vai te perseguir exatamente pelo argumento de segurança nacional. Ter uma arma viva.
É, tipo, quem é que, né, que não quer prender um maluco que atira raio com a mão? Então, é mais um trama psicológico do que uma história de terror propriamente dita. Eu acho que a pessoa que gosta de personagens bem construídos vai se apaixonar muito rápido pelo livro.
E isso é muito importante porque tem livros, como já comentei até no Interferências, que tem livros que focam nos seus protagonistas e acaba não ligando tanto para os coadjuvantes. Só que o coadjuvante é muito importante para você dar um fundamentar muito bem a história, fundamentar muito bem a trama. E esse livro ele consegue apresentar bem os personagens e mostrar quais são a importância dela no contexto, por mais que não apareça muito.
Sim. É muito importante é que o livro ele se foca bastante nas consequências das ações dos coadjuvantes, por assim dizer, e dos protagonistas, conforme que as ações dos protagonistas usarem os poderes dele criam consequências muito reais e muito severas para a vida dos outros. Então isso ajuda a frisar o ponto de que não é um tipo de coisa que tu só usa, que tu pode usar sem consequências. Todo mundo que tu usar os poderes em ou na frente de vai ser afetado e possivelmente de uma maneira muito negativa. Existe uma ligação bem profunda entre a trama e os personagens que não está presente em muitas outras histórias de que existem superpoderes que as pessoas usam, mas não entra muito em detalhes do como isso afeta o mundo em volta deles. É um mundo bem vivo, na verdade.
E é um detalhe muito bacana isso, de como afeta quem vê, como afeta exatamente isso, quem usa, quem vê, quem é afetado. Então, poucas histórias abordam isso, né? Bem como tu falou, sempre o lado positivo ali de como é divertido ter um poder, mas quando a gente faz um drama psicológico, e isso é legal, porque tem elementos, tem pessoas com superpoder, e esse não é o que faz realmente o drama, o horror, é o governo.
O horror do Stephen King nessa obra é o mundo em que ela se passa, não o poder. O poder só existe. O horror é o mundo e como o mundo reage ao poder.
E é uma ferramenta narrativa muito boa. A gente já puxando para o próximo ponto, que era a narrativa, é uma ferramenta muito legal e não é fácil. Não é fácil de fazer quando você pega e você tem um elemento chave para fazer um horror, que é superpoder.
Existe sempre uma vontade de fazer o objeto do livro ser o foco do livro, mas na vida não é assim. Na vida não é o que tu fez, é como o que tu fez afeta a tua vida, na verdade.
Exatamente. Então é muito bacana quando ele faz essa abordagem que não é fácil. Às vezes você tá lendo e... Ah, interessante, ele fez essa abordagem narrativa de o foco não ser nos poderes, e sim em como afeta e o horror, digamos assim, o drama, está no governo, está nas ações. Ah, bacana, ele optou por esse tipo de narrativa, mas não é fácil fazer, cara. É muito mais oportuno você pegar e botar o drama e o terror diretamente ali no poder, em como aquilo pode matar, entre outros. Fazer um drama fácil, entre aspas, claro, não desvalorizando se a pessoa tomasse... essa abordagem narrativa. Mas é muito bom o jeito que ele escolheu de apresentar a história, né?
É uma abordagem que, pelo menos na época, hoje em dia já existem outros exemplos, como Black Mirror, essas coisas assim. Mas era uma abordagem relativamente nova na época, porque as pessoas... Tudo se passava no contexto da Guerra Fria, de conspirações do governo. Era a época do impeachment do Nixon.
Sim.
Então, isso tudo passava num clima de paranoia. Na verdade, paranoia é outro tema bem prevalecente na história. É a paranoia do governo, a paranoia dos personagens que estão fugindo.
Tu citou essa parte do impeachment do Nixon, essa abordagem, esse cenário político. Como é apresentado o cenário político no livro?
O livro ele apresenta uma visão relativamente... Ela é ao mesmo tempo louva o ideal democrático, como ao mesmo tempo ela critica, porque... Principalmente ela mostra uma crítica a serviço de inteligência. É bem comum na história que as personagens justifiquem a segurança nacional ou até a própria... eu quero subir na hierarquia como um motivo, ou eu tô só fazendo meu trabalho, como um motivo para eles poderem fazer o que eles estão fazendo com essa família. O que é realmente prevalecente, porque... Eu vou só citar uma frase que é usada por um personagem que tá... criticando a atitude do governo, que eles querem que eu... o governo tá pressionando ele diz que eles querem que eu aja como... Ele é um veterano. Ele fala, o governo quer que eu aja como um bom alemão, fazendo porque ele é um veterano de guerra.
Entendi.
Então, existe uma relativa crítica ao autoritarianismo da época do Nixon, de um governo que tá cada vez mais forte para poder combater a União Soviética e esse tipo de coisa. Então, é pró-democracia, mas anti-governo. Paradoxa, de maneira paradoxa.
Ele faz as críticas ao governo da época em que a história se passa, né?
Sim,
muito interessante isso.
Nixon.
E é muito bom quando você tem um cenário bem apresentado, mas que não ofusca o principal da história. Ao contrário, ele embasa muito bem aonde a história vai se passar, né?
O cenário, ele só amplifica a história, mas ele não toma o holofote, por assim dizer.
Isso é muito bacana.
Charlie McGee is a healthy 8-year-old girl. normal in every way.
Charlie, now watch what you're doing.
But one.
Did she do that? What are you going to do with her?
I'll bring her here so you can do all your tests. And you give her to me.
Charlie has the power.
Do something bad, but you still love me.
E agora já indo para os minutos finais do quadro, é importante nós falarmos sobre os tipos de livro. A gente comentou isso na rádio, né, Vitor? Que não é errado você falar que o livro é cansativo, porque existem leituras e leituras.
Existem preferências. As pessoas gostam, às vezes, de uma história mais rápida, mais cheia de ação, os personagens se movem de um lugar para outro muito rápido, a trama se desenvolve rápido. Tem gente que gosta mais de ver um mundo bem mais amplo, mais construído, tipo um Senhor dos Anéis.
Exato. Esse
tipo de coisa.
E tem pessoas, como eu comentei no Interferências, comentei também em um dos reviews aqui, que preferem, eu particularmente prefiro também, livros que explicam mais pelos diálogos. Escrevem pouco e deixam a narrativa, e deixam os diálogos explicarem o local. É questão de preferência. Mas a quem vai ler A Incendiária, quem está ouvindo aqui não leu ainda, acho que é importante nós comentarmos que a narrativa é assim. Stephen King, ele tem uma descrição de mundo muito grande.
Sim, sim. É uma coisa interessante, porque muito que tu vê no livro é apresentado pelo diálogo ou pelo monólogo interno de um personagem. Mas as descrições de cenários, da impressão que os personagens, que o próprio personagem tem do cenário, tudo bem, é bem expanso, assim, é muito grande. Então pode ser que a pessoa que não se importa com esse tipo de coisa, que não acha interessante, ache um pouco maçante. Então
já fica o alerta, né?
Fica um alerta. Se tu gosta de Tolkien, de Ger Martin, tu vai se interessar e não vai ter problema. Mas se tu gosta de um Harry Potter, uma coisa mais rápida, pode ser que nem tanto.
Mas é o tipo de leitura, é o tipo de texto do Stephen King, né? Que é o considerado o rei do terror, até porque ele lançou e lança diversos livros que ficaram icônicos na literatura de horror.
Ah, sim, Pet Sematary,
Carrie, It, até Christine, o carro assassino,
Cujo.
Quem gosta desse tipo de leitura e desse tipo de narrativa, tá aí uma ótima dica, o livro é muito bom, A Incendiária. Já devemos falar sobre a edição da biblioteca de Stephen King da Companhia das Letras pra finalizar aqui. Não se julga um livro pela capa, mas esse você pode julgar porque a capa tá bonita pra caramba.
Aham.
Uhum. Capa dura, alto relevo, tá bonita pra caramba. A gente se apaixonou, vai dizer. O Johnny tá aqui, ele tá concordando. Ele tá aqui atrás, mas ele tá concordando, porque, cara, que livro lindo.
Uhum.
Tá bonito demais. Na verdade, toda a coleção da biblioteca do Stephen King pela Companhia das Letras tá lindo.
Até agora a gente não recebeu uma capa feia da Companhia das Letras, na verdade.
Isso é verdade. Todas as capas muito, muito bem apresentadas. Vamos para as considerações finais, então, Vitor?
Se a pessoa gosta de uma trama expansa, se ela gosta de personagens com um psicológico bem estabelecido, bem explicado, e que é uma trama que volta para o que não, a trama não só segue em frente, mas ela volta para o personagem, para a dificuldade interna dele, a pessoa vai se apaixonar por esse livro. Porque o livro, em boa parte, se foca nisso. É o que o personagem sente por estar fugindo, o que um oficial do governo sente a respeito do que ele faz, se ele não se importa, se ele gosta, se ele simplesmente é indiferente, se ele só é um burocrata. Então, a pessoa que tá procurando uma construção bem feita, um background para a história bem pesquisado, bem, de um autor que estava vivo na época e viveu aquilo, a pessoa não tem como não se apaixonar. Pelo menos eu me apaixonei.
Então fica aí a dica. A dica de leitura já foi feita, a gente postou no YouTube. Se você não viu, corre lá pro nosso canal e confira. A gente fala brevemente sobre A Incendiária. A gente deixou para se aprofundar mais aqui no podcast, claro, sem contar demais sobre a história. E foi mais dissecar um pouco o livro, explicar como ele funciona. Vale muito a pena você conferir. E quem ficou interessado, logo aqui embaixo eu vou deixar o link do site do Companhia das Letras pro pessoal comprar o livro, que vale muito a pena conferir. E lá não tem só A Incendiária, tem toda a biblioteca do Stephen King, tá bonito pra caramba. Então confiram lá. E agradecer quem nos ouviu aqui, mais um Usina Literária, nosso segundo programa. Tá muito bacana, a gente tá divulgando bastante, o pessoal tá gostando, tá chamando a atenção do pessoal. E é uma abordagem diferente pra gente, a gente não tava acostumado a falar sobre livros, é um quadro novo. Estamos aprendendo, na verdade, porque nós já estávamos, como nós falamos na rádio, né, Vitor? A gente já tava fazendo isso há 2 anos e quando chega essa oportunidade nova é uma coisa totalmente diferente.
É, a gente tá como se estivesse começando a fazer vídeo pela primeira vez.
Exatamente. Mas muito obrigado quem nos ouviu, não deixe de compartilhar, dar o seu like, deixar sugestões de melhoria aqui nos comentários, é muito importante. Continuar acompanhando nossos podcasts semanais, sempre tá saindo coisa nova, tanto pelo Google Podcasts quanto o Apple Podcasts. Mas nós vamos ficando por aqui. Novamente, sou Pedro Gonçalves, estava aqui hoje com o Vitor Zilli.
Tchau pra vocês.
Um forte abraço, um beijo e até mais.
Usina Literária.